Tá no ar.
Boa noite, minhas amigas, meus amigos, internautas. Este é o canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 5 de agosto de 2019. São 19 horas. E como programado e divulgado aí nas nossas redes, nós vamos dar início aqui hoje a uma conversa com três professores para esmiuçar o projeto Futurice. O objetivo dessa nossa conversa é não só esclarecer este projeto Futurice, que o governo está encaminhando, mas, principalmente, fornecer subsídio para toda a galera que vai para as ruas no dia 13 de agosto fazer a manifestação nacional em defesa da educação pública e também em defesa da contra a reforma da Previdência, que terá a segunda votação na Câmara aí, na Câmara do Federal ainda essa semana, né? Então, está comigo aqui para acompanhar essa nossa conversa e para elucidar e enriquecer esse debate o professor Valdemar, o professor Uirá e o professor Alexandre. Eu vou passar para eles fazerem a saudação inicial e aproveitam para fazer a sua própria apresentação na área acadêmica, né? Professor Valdemar, eu vou começar com o senhor. Por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Só peço para o senhor agora ativar o seu microfone aí. Passo para o senhor. Boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite. Eu agradeço o convite para participar dessa mesa, desse debate, e vou me apresentar sucintamente. Eu sou um professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos, onde trabalhei durante 13 anos, da qual sou titular, e trabalhei na Unimep, Metodista de Piracicaba, durante quase 20 anos. Hoje, continuo trabalhando, participando. No momento, sou professor visitante da Universidade Federal do Amapá, em Macapá, para onde me dirigirei domingo próximo para iniciar o meu trabalho. Bom, sou formado em filosofia, mas toda a minha pós-graduação tenho feito na área de educação. Primeiro na USP, depois na França, onde fiz mestrado e doutorado nessa área. E meus trabalhos, de uns 30 anos para cá, minhas publicações, minha pesquisa, tem se centrado nas políticas de educação superior. É isto o que eu teria a dizer inicialmente.
Muito bem, professora Valdemar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui na nossa roda. Professor Uirá, por favor, suas saudações iniciais.
Primeiramente, boa noite a todos. Falo de Piracicaba. É um prazer também participar desse debate. Sou professor atualmente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de São Paulo, campus Piracicaba. Em termos de formação, eu sou físico, com mestrado e doutorado na área. Fui bolsista Fulbright entre 2017 e 2018. Circulo dentro da educação superior há cerca de 7 anos e dentro da educação básica há cerca de 15 anos. E fico muito contente em poder discutir aqui com todos vocês essa pauta importante para a nossa educação pública.
Muito bem, Uirá. Alexandre, passo para você, professor Alexandre. Por favor, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui na nossa roda.
Olá a todos, boa noite. Gostaria de agradecer o convite de poder participar do programa. Eu sou professor do Instituto Federal, campus Piracicaba também. Sou colega do Uirá Campus e de luta. Minha formação eu sou professor de matemática, né, licenciado em matemática. Tenho mestrado e doutorado na área de educação. Atuei como professor na Unimed, professor universitário, na PUC Campinas. Também estive por um período no CEPET-MG durante 4 anos. E há 10 anos estou no Instituto Federal. Há 10 anos na rede pública, né? E desde 2012 no Instituto Federal, no campus de Piracicaba. E também, além de docente lá, também sou coordenador sindical do campus, né? E temos essa situação aí para discutir, mais essa situação para discutir, né?
Muito bem. Muito bem, quero agradecer a todos mais uma vez a presença. Nosso público pode ver que nós estamos rodeados de pessoas que terão muito a nos informar e a esclarecer nesse debate tão importante que é esse projeto do Futurice. O que nós combinamos aqui em off é fazer uma primeira rodada de abertura com o professor Valdemar, onde ele vai procurar fazer uma síntese do que é este projeto Futurice, né? Então, nós definimos um tempo para isso e, a partir daí, então, a gente abre a roda para uma discussão talvez mais ampla, fazendo alguns questionamentos e alguns complementos na fala que, eventualmente, sejam pertinentes, não é? Então, professor Valdemar, eu passo a bola agora para o senhor fazer essa síntese de apresentação do que é este projeto Futurice, por favor.
Bom, antes de tudo, queria dizer que fazer uma síntese de um programa como este Futurice não é tão fácil, porque ele chega num momento complicado, seja da vida política nacional, seja especialmente da situação, da crise econômica que está afetando profundamente as 63 instituições federais de educação superior. Para iniciar essa síntese, e como estou falando para um público eventualmente que não conhece elementos básicos, às vezes da estrutura do sistema universitário brasileiro, eu vou dar apenas uns números iniciais e depois vou falar um pouco de qual é o estatuto institucional das universidades federais, dos institutos federais, e vou tentar fazer uma síntese de alguns elementos para que a gente possa discutir esse programa, esse chamado Futurice. Então, inicialmente, eu queria dizer que nós temos no Brasil, hoje, cerca de 2.400 instituições de educação superior. 2.400. Dessas, são universidades 210, aproximadamente. Metade, sempre cerca de metade, públicas, estatais, federais, estaduais, municipais, e as restantes são privadas. Então, nós temos 63 federais, temos mais umas 40 entre estaduais e municipais, que são estatais públicas. O restante, 2.200, são centros universitários, são faculdades, etc. Do ponto de vista do regime, nós temos aproximadamente 90% privadas, ou 2.200 instituições privadas, e umas 10% dessas 2.400, umas 240 públicas. Das privadas, metade delas tem fins lucrativos, são empresas no campo educacional. E dessas, cerca de mil, umas 10 a 12, que são as grandes universidades privadas com fins lucrativos, que são a Croton, a Estácio, Ser Educacional, Ânima, Laureite, enfim, são 10, 12, elas têm, somente elas, cerca de 3 milhões e meio de alunos, ou seja, praticamente metade dos estudantes, dos 8 milhões, pouquinho menos de metade, mas 60% das matrículas privadas, 10 das mil têm 60% das matrículas. As instituições públicas têm aproximadamente, isso as federais, as estaduais e municipais, 25% do alunado nacional. Portanto, o número de instituições estatais públicas se resume a 10% aproximadamente, um pouquinho mais, as matrículas a 25%, de tal forma que hoje nós precisamos pensar que é uma minoria que estuda, cerca de um milhão e meio que estuda nas universidades federais. As universidades federais, elas estão garantidas pela Constituição de 88. Eu vou ler o artigo 207 da Constituição Federal de 88. Diz o seguinte: as universidades, isso falando das universidades, gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na Constituição e na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está estabelecido que cabe ao Tesouro Nacional, que cabe ao governo, ao fundo público, chamado fundo público, a plena manutenção das universidades estatais públicas federais, no caso das federais. Então, isto é fundamental que a gente saiba que as universidades federais e institutos federais não têm autonomia financeira, no sentido de que elas não se auto, não têm capacidade, não têm a possibilidade de se proverem os próprios recursos. Os recursos são garantidos pelo poder público, o que elas têm é autonomia de gestão, apenas autonomia de gestão, e mesmo esta é bastante limitada dentro das universidades federais e institutos federais. O que nós temos que nos perguntar hoje é em que contexto o MEC, o atual governo, está propondo um programa que irá modificar profundamente o estatuto jurídico, o estatuto da autonomia de gestão financeira, autonomia administrativa, autonomia acadêmica. Por quê? Porque está se propondo fundamentalmente aquilo que eles dizem que será o fortalecimento da autonomia financeira, mas na prática, lendo tanto o material mais amplo quanto o projeto de lei, vê-se logo que está se tratando do que eu chamo de heteronomia financeira. Heteronomia é o oposto da autonomia. Autonomia é a capacidade de se autogerir, de se autonormar, se autorregular, se autoavaliar, enfim. E a heteronomia é o oposto disso, são agentes externos, sejam estatais, sejam do mercado, que irão determinar, seja os recursos, seja a aplicação, estabelecer as normas para o funcionamento de uma instituição de educação superior. Para uma síntese e falar sobre isso, eu preparei o roteiro para as minhas palestras e eu vou tentar agora, nesses 15 minutos que me restam, dizer por onde eu começaria a falar para entendermos este programa. Nós não podemos pegar um programa como esse e achar que ele nasceu do nada. Nada existe naturalmente. Tudo é fruto de fatores, de causas, de ideias, de concepções que já vêm se estabelecendo ao longo do tempo. Alguns fatos recentes nos campos da educação e ciência e tecnologia, apenas alguns. Faz nem 3 anos que foi aprovado pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os recursos para a área social do Estado, entre elas a educação e a saúde. Ou seja, por 20 anos, apesar de a educação ser um setor da sociedade dinâmico, que tem que aumentar, que tem que progredir, nós temos apenas na universidade 22% dos jovens de 18 a 24 anos, e, portanto, teríamos que alcançar 50%, 60%, como vários países da América Latina já têm. No entanto, os recursos estão congelados, só podem aumentar ano a ano, de acordo com a inflação. Os ministros de educação que foram nomeados, tanto do governo Temer, que era vinculado a um dos grandes grupos do setor educacional empresariais, o Grupo Ser Educacional, quanto os dois atuais, praticamente esses dois, principalmente, não têm nenhuma experiência de gestão, administração da educação em geral e da educação superior em particular. O atual não tem doutorado, tem mestrado na área de finanças, há 20 anos trabalha no setor financeiro, trabalha no setor bancário, enfim, administração financeira. Por isso, o Futuris tem essas características claras de ser que vai tratar da eficiência financeira das instituições. E com esta proposta, eles vão interferir na autonomia administrativa, na autonomia didático-pedagógica, na questão da pesquisa, porque se trata de inovação, se trata de empreendedorismo. Bom, no campo da ciência e tecnologia, nós tivemos um corte de 42% em 2017 do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. No ano passado, 2018, foram mais 18% de cortes, e este ano, em torno de 40%. Isso significa que o Ministério de Ciência e Tecnologia, o CNPq, toda a área de ciência e tecnologia no Brasil, está tendo um orçamento de apenas 25%, aproximadamente isso, do orçamento de 2016. São 20 e poucos mil projetos de pesquisa que estão em andamento, muitos deles em convênios com instituições internacionais, que estão sofrendo com esses cortes. No caso das universidades, 30% do orçamento de custeio de água, luz, esgoto, manutenção de laboratórios foram contingenciados, bloqueados. Na área de capital, de construção de prédios, o corte, depende da universidade, foi de até 80%. Nós temos 4 mil programas de pós-graduação que formam, no caso das federais, cerca de 3 mil programas de pós-graduação que formam entre 13 e 14 mil doutores por ano e cerca de 30 mil mestres que já estão sofrendo com os cortes das bolsas. 30% das bolsas estariam sendo cortadas, porque se o ministro atual, o ministro da Educação, acredita que nós estamos formando doutores demais, quando nós estamos formando um décimo proporcionalmente à população da Alemanha do que a Alemanha forma, a Inglaterra, a França, etc. Bom, então, nós temos aí o programa Ciências Sem Fronteiras da graduação acabou. Com esses cortes todos, exatamente com esse contingenciamento, com essa pressão toda sobre o funcionamento das federais, é que se cria um programa dessa natureza. Eu vou falar agora. Assim, o próprio ministro alardeou que a prioridade do seu ministério seria a universidade, a educação superior privada. Já estão nomeando reitores até fora da lista, das listas que os colegiados superiores das universidades encaminham, ou o último da lista, como acabou de acontecer com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Bom, uma série de problemas estão acontecendo. Há uma vinculação clara dos dirigentes do MEC com o sistema financeiro, com Paulo Guedes, que é o ministro das Finanças, responsável, seja pela, junto com o Chicago Boys, da reforma da economia chilena, quanto da reforma da educação superior chilena. Quais são as questões principais do Futuris? O que, que o Futuris está propondo nesse momento, diante desta conjuntura, dessas questões imediatas que nós estamos vendo aí? Tanto os documentos relativos à proposta, quanto especialmente o texto do projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional até o final deste mês, não foram discutidos com os dirigentes das IFES, das Instituições Federais de Ensino Superior. Eles foram pegos, de um modo geral, de surpresa, E o prazo para discussão, debate público, é apenas até o próximo dia 16. O que se propõe? Se propõe a substituição da atual autonomia de gestão financeira, ao lado da autonomia administrativa, patrimonial, didático-científica, pela suposta autonomia financeira. Por autonomia de gestão financeira, entende-se a gestão autônoma dos recursos garantidos constitucionalmente pelo Tesouro da União. Por autonomia financeira, pressupõe-se que cabe às IFES a tarefa de complementar, em montante percentual ainda indefinidos, porque eles não disseram, os recursos orçamentários provindos do Tesouro Nacional. Ou seja, uma das coisas que não está escrita em lugar nenhum é qual vai ser a participação do Tesouro Nacional na manutenção das 63 instituições federais. Isso eles omitiram, de tal forma que é uma grande incógnita que nós temos pela frente. Uma vez tendo aderido a esse programa, diz que a adesão é voluntária, mas esse voluntário é enganoso. Uma vez tendo aderido ao programa, as instituições federais se ocupariam mais exclusivamente do cumprimento de suas... Não se ocupariam mais exclusivamente das suas atividades fins, que são ensino, pesquisa e extensão. Elas teriam que se preocupar, parcial ou totalmente, da busca de recursos públicos ou privados junto ao mercado para a própria manutenção. A substituição das atuais atribuições das reitorias na administração e gestão financeira pela adesão voluntária a uma organização social privada contratada pelo MEC, que administraria os recursos financeiros das 63 instituições. Isto significaria o fim não somente da autonomia de gestão financeira, mas a implantação da heteronomia universitária, verdadeiro nome da suposta autonomia financeira que está sendo prometida pelo Futuris. Se propõe a criação de fundos de investimentos imobiliários, de fundos patrimoniais, doações, com os fundos, as fazendas, os próprios das universidades seriam transformados num fundo. Haveria também a cessão de naming rights, o direito de se dar nome a um campus, por exemplo, de um grande banqueiro, para que ele se sinta em condições de fazer doações. Prédios com nome de banqueiros, empresários, enfim, isso se chama em inglês naming rights. Direitos de nomear prédios, campos, etc. Ações de cultura via lei Rouanet. Enfim, a educação seria entendida como um produto de exportação. A pesquisa, inovação e internacionalização é um dos eixos. Incentiva a pesquisa que produz inovação. Mas o que é inovação para eles? Inovação, normalmente, dentro do espírito do neoliberal, na visão da empreendedorística, é entendida como aquela invenção rentável, seguramente e a curto prazo. Parceria com instituições internacionais de ensino para oferta de cursos à distância. Então, vejam bem, quando eu falo em inovação, quando eles insistem na questão de inovação, só seria interessante a universidade, seria valorizada a universidade, cuja pesquisa produz inovação. Mas a inovação que interessa é o mercado. Inovação que seja rentável. Daí a ameaça que todo mundo está vendo num projeto desse tipo, é que a ciência básica, embora ela seja a médio e longo prazo também rentável, possa ser utilizada por empresas, ela não é de curto prazo, ela é fundamental. E toda a área de humanidades seria desprezada, ou dificilmente receberia recursos e tenderia à extinção, porque filosofia, sociologia, antropologia, enfim, não produz inovações, invenções úteis e rentáveis ao mercado. Fala-se no empreendedorismo docente, chamado de eixo da cultura do esforço, que visa incentivar os docentes pesquisadores em uma perspectiva a buscarem rentabilidade em suas produções acadêmicas, em uma perspectiva individual, com captação de recursos via patentes, publicações e revistas de porte mundial. Eles chegam a falar que eles estão criando um programa que vai facilitar, fazer com que os professores, a profissão de professor universitário federal será uma das melhores profissões, porque os professores poderão enriquecer. Bom, e assim vai, eu poderia falar bastante ainda sobre, mas basicamente, para não me delongar muito mais, nós estamos transformando a autonomia de gestão universitária, de gestão financeira das universidades federais, em heteronomia e não em autonomia financeira de fato. Nós estamos... seriam supervalorizadas as pesquisas na universidade que sejam úteis ao mercado. Nós também teríamos o fim da autonomia administrativa e de gestão dos recursos, porque com a adesão a esse fundo, né, a esse programa, cada universidade precisa contratar uma organização social que, por sua vez, será única e contratada pelo MEC. A ideia de transformar as universidades federais em organizações sociais, ela vem de longe. Em 94, 95, quando da reforma do Estado, Bresser Pereira, que era o ministro da Administração Pública e da Reforma do Estado, propunha, então, todo um programa de transformar cada universidade federal numa organização social. Foi rejeitado, a PEC que foi mandada, a proposta de emenda constitucional, foi retirada do Congresso e não passou. Agora ela volta de uma forma muito mais, eu diria, prejudicial ao estatuto atual das universidades. Não serão as universidades que se transformariam em organização social, mas todas elas estariam submetidas à gestão financeira, à administração financeira dos recursos de uma única organização social. Segundo um documento aí de um grupo de trabalho da UNB, que acaba de ser lançado, eles vão mostrar que as fundações de apoio institucional, que hoje existem em todas as universidades federais e na USP tem mais de 30, cada uma delas tem objetivos muito específicos, que não cabe a uma organização social administrar uma organização complexa como uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo. E não será só uma, serão todas elas geridas por uma organização social privada, cujo conselho de administração provavelmente será composto por membros ligados às grandes empresas, aos bancos, e que vão definir, em última instância, as carreiras na universidade, os campos de pesquisa que serão financiados de forma significativa e aqueles que não poderão ser, porque não criarão inovação. Enfim, resumidamente, era isso que eu queria dizer desse programa, que em princípio acabará, se adotado, se aprovado no Congresso, o projeto de lei, o PL, o projeto de lei que para lá será encaminhado, será a destruição do modelo de universidade estatal pública que existe no Brasil, que é muito semelhante ao que existe na Argentina, no Chile, no México, enfim, e nos próprios países como a França, a Alemanha, em que as universidades são públicas estatais, as universidades em geral, as estatais. A Alemanha, por exemplo, faz um ano aproximadamente, que aprovou que ela seja gratuita. As universidades estatais alemães são gratuitas não só para os alemães, mas para todos os estudantes estrangeiros que lá queiram estudar. Era isso como resumo deste projeto, que, do meu ponto de vista, será a destruição do atual modelo de universidade.
Professor Valdemar, o senhor fez uma síntese muito precisa, muito esclarecedora, e eu tenho certeza que o nosso público ficou bastante informado dos pontos principais do que trata este PL que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional para fazer uma agenda ultraliberal que está em curso em todas as áreas, né? O que nós estamos vendo na área de educação é, na verdade, a privatização do ensino público, né? Transferindo para as redes privadas orçamentos próprios, bens das universidades, enfim, é um desmonte completo do que está em curso. Agora, haverá muita luta social, essa entrega não será de graça, e essa luta começa dia 13 de agosto agora, né? Considerando que nós já tivemos o 15 de maio, 30 de maio, mostrando todo o vigor dos estudantes e dos movimentos sociais em defesa do ensino público. Eu, antes de passar a bola para o Irá, que eu gostaria de ouvir o Irá, como é que ele vê essa discussão, como é que ele vê isso em sala de aula, qual é a temperatura dos alunos sentindo esse projeto, projetando para o dia 13 de agosto. Mas antes eu gostaria de passar aqui pelo nosso chat, só para registrar o nosso público que está nos acompanhando aqui. Josi Negreiros, boa noite, Resistente, está sempre aqui com a gente. Boa noite, Josi. Ela diz assim: todos nas ruas, vamos sacudir o Brasil. Se esse povo não for continuar no sofá e só nas redes, aí tem de se lascar mesmo. Lula livre depende de nós e a salvação do Brasil também. É isso aí, Josi. O movimento da rua é que vai dar a temperatura da resistência aí para esse desmonte que esse governo tem apresentado. Beth BC de Brasília, boa noite, pessoal. Sensacional esse assunto, principalmente porque o futuro-se, ouvir-se, é a destruição da nossa educação. Parabéns pelos nossos entrevistados. Alto nível. É isso aí, Beth. Time top da educação, diz a Josi. Renato Andretti, boa noite, companheiros. Ponta Grossa, Paraná. Fala o Renato Andretti. Estou também assistindo o pessoal da Paulista no MASP. Está tendo uma manifestação do povo sem medo na Paulista, nesse exato momento, também em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. O Boulos estará lá também nessa manifestação. Isel Pinheiro dando seu boa noite, direto do Baitachão, Alegrete, Rio Grande do Sul, fala Isel Pinheiro. Renato Andretti, professor Valdemar, tirando o lato... não entendi, que a China produz... Bom, deixa eu passar aqui que esse comentário dele ficou meio truncado aqui. Neide Andrade, fora Bolsonaro, vai ministro da Deseducação. Ricardo Benicasa, saudações a todos. Enfim, muita gente chegando aqui na roda. Vermelho Pimenta, boa noite, queridos dos resistentes. A sanha desse povo é acabar com a educação pública e gratuita. Nós, professores, estaremos nas ruas dia 13 e deveremos fazer uma vigília pela educação sempre. Vermelho Pimenta também tem o seu canal, faz parte aqui da trincheira dos canais no YouTube de Resistência. Obrigado pela presença aqui, Vermelho Pimenta. Renato Andretti, se você não encontrou o senhor Capital é porque ele está atrás de você, fazendo uma referência aqui à privatização do ensino. Patrícia Campos, Nani, Lula Livre, Pérez, Nani, do Por Elas, outra companheira aqui também da trincheira do YouTube, nesse esforço de resistência. Boa noite, Nani, é um prazer ter você aqui no nosso chat também, fique à vontade aqui para participar dessa nossa conversa. Patrícia Campos, este é um governo de psicopatas, o ministro da Educação é mais um exemplo. Bom, professor Uirá, gostaria agora de passar a bola para você fazer um apanhado aí de como é que você está sentindo a temperatura em salas de aula, como é que você vê esse projeto, enfim, passo a bola aí para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa roda.
Bom, agradeço novamente. Primeiramente, parabenizar o professor Valdemar pelas colocações, a síntese do programa. inclusive uma síntese que é difícil de encontrar, porque as próprias informações do programa ainda estão muito obscuras. Então, o próprio documento e mais detalhes, eles ainda estão colocados muito no campo da incerteza. E até mesmo esse mecanismo que foi adotado pelo governo de um falso instrumento democrático de discussão. Então, o programa ele não foi discutido com a comunidade acadêmica, com os reitores, os diretores, e mesmo hoje a gente coloca uma consulta pública com pouco tempo, muito próximo às férias, de maneira quase que muito estratégica contra a mobilização. E contra a mobilização é exatamente esse primeiro sentimento que eu vejo, porque o sentimento de não entender, de não compreender 100% o que esse programa representa, ele, na verdade, ele perpassa ainda por muitos dos nossos espaços. Então, é muito importante que no dia 13 de agosto que o país volte à rua, que seja uma manifestação, uma primeira manifestação contra essa proposta. Eu gostaria apenas de fazer alguns adendos. Primeiro que essa é uma proposta do governo atual, e aí o nome é muito engraçado, é Futurice, mas existe um primeiro plano de fundo mundial mesmo, que na verdade ele nem é um programa tão para o futuro, ele é um programa que já vem acontecendo, ele é um programa que faz parte de uma pauta ultraliberal, como você disse, ele é uma pauta que é defendida pelo Banco Mundial, ela é uma pauta realmente de entender a educação como um setor de possível capitalização, tá, para muita gente. Então, um processo que já vem de anos, esse aumento das vagas nas universidades, ele é um aumento que ocorreu, de certa maneira, às custas do capital, né, da iniciativa privada, adentrando esse espaço, mas agora ele vem com requinte de crueldade, vamos falar assim, né? Então, essa proposta do Futurice, que é uma proposta que, inclusive, vem junto a um plano de fundo nacional, onde o próprio ministro e as próprias falas do presidente são de ataque à universidade, de ataque à construção do conhecimento e também de ataque ao serviço público como um todo. Então, não só a universidade está sendo atacada, como a concepção de universidade pública. Então, falas como o professor da universidade pública trabalha pouco, ele é, na verdade, um milionário, é colocado junto à sociedade como, na verdade, que a universidade pública ou o servidor público ele é o grande vilão da história. Então, se há crise, se há problema, nós somos os grandes culpados, né? Então, até parece que foi uma resposta articulada do governo às manifestações do fim do semestre passado. Então, quando as pessoas foram à rua, assustaram pela primeira vez o governo em termos de defesa da pauta da educação, parece que a resposta deles é uma tentativa de desmobilização, na verdade, quase que convocar a maioria das pessoas a criticar, convocar a maioria das pessoas a atacar o servidor público, a universidade pública. Existe um ponto que é muito complicado em relação à pesquisa. O programa ele é fundamental, ele se apoia em três eixos. Então, é muito engraçado. O primeiro eixo, né, não nessa ordem, mas o primeiro eixo que eu vou falar, que é a internacionalização. Então, na verdade, é extremamente contraditório. O professor Valdemar disse que você fez um corte no Ministério de Ciência e Tecnologia, você corta o programa Ciência Sem Fronteiras, que foi o nosso grande passo de internacionalização. Então, na verdade, é muito contraditório você pensar que esse programa, junto a um plano de fundo de corte, quer internacionalizar alguma coisa. O segundo ponto, que é a pesquisa e inovação, isso é muito complicado, porque a inovação é fazer o diferente. Então, nós vivemos em um país de terceiro mundo, e não é inovação em nenhum momento nós destinarmos todos os nossos recursos e a nossa construção de conhecimento ao serviço do capital industrial ou do capital financeiro, tal qual os países desenvolvidos fazem. Talvez inovação fosse exatamente a gente construir uma pauta, construir aqui um caminho do conhecimento destinado a romper barreiras que a gente tem, a desconstruir a desigualdade, a construir uma sociedade um pouco mais justa. Isso talvez fosse inovação. Então, se a gente queria fazer um computador novo, a gente nem tem história, talvez, para ser tão competitivo. Então, talvez o nosso investimento deveria ser outro. E aí é muito engraçado o outro eixo, que é governança, gestão e empreendedorismo. Porque, na verdade, ele é um eixo de venda. Assim, ele é um eixo onde você fala, olha, a partir de hoje a universidade pública não deu certo, nós não somos uma universidade, um instituto como Max Planck, ou nós não somos Harvard ou MIT, única e exclusivamente porque há má gestão. Então, é novamente uma política educacional que versa muito no estado de São Paulo, que é onde a ideia é que o gestor é o salvador da pátria. Então, ele não precisa entender de educação, ele não precisa entender de política, de ciência e tecnologia, ele não precisa entender de nada, ele basta ter a capacidade administrativa que isso vai salvar. E mais, pelo que o programa fala, a gente não, na verdade, a gente nem tem essa capacidade. Então, vamos chamar as organizações sociais, ninguém sabe quem são essas organizações sociais, vamos chamar pessoas que entendem, pessoas do mercado. Então, isso é muito complicado. Eu acho que eu vou passar a palavra para o Alexandre. E há outros pontos aqui que valem ser colocados, alguns problemas, coisas que não dão certo fora do Brasil. Pagar para publicação é uma política que é feita na China e não dá certo, né? Você tem a precarização, a disputa entre departamentos, a precarização do trabalho docente, você precariza o ensino e você precariza a extensão. Então, na verdade, a pesquisa ela tem que ser decorrência disso, ela não pode ser, na verdade, quem puxa tudo, porque aí você vai entregar ao mercado, à indústria, as rédeas de uma política educacional e uma política de comunicação com a sociedade. Isso é inovador no Brasil. A extensão é inovadora no cenário mundial. Então, passo as palavras e vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco mais.
Muito bem, professor Uirá. Muito enriquecedor o seu complemento aí na discussão, trazendo essa reflexão dos três eixos balizares do programa, né? Que depois a gente pode voltar a eles e esmiuçar um pouco mais. Professor Alexandre, boa noite mais uma vez, seja muito bem-vindo. Passo para você a bola, dá as suas impressões e também um pouco da sua experiência como coordenador do sindicato dos professores aí da sua região. Por favor, você.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria de dar os parabéns ao professor Valdemar, né? Foi perfeito em todas as colocações. E o Uirá complementou muito bem, deu destaque em alguns pontos, né, a respeito desse programa. Bom, mas enfim, a questão da... O que se tem para dizer a respeito disso, né, desse documento, é que ele é ruim, né? Ele é uma porcaria. Ele é mal escrito, ele é mal divulgado, tem um verniz aí. Hoje, né, eu tentei encontrar dentro do site do Ministério da Educação e foi difícil até encontrar qualquer coisa para acessar aquela plataforma também, tinha que fazer um cadastro, demorou um tempo, estava tudo muito tumultuado. Enfim, olha, assim, na leitura desse projeto, né, enfim, nem sei se é projeto, porque é um projeto que não tem justificativa, né? Ele começa já uma apresentação falando que tem um programa, né, que vai fortalecer a autonomia financeira das universidades, mas ele não explica o porquê que precisa desse programa, qual é a necessidade disso ter sido colocado hoje, a essa altura do campeonato. Bom, enfim, isso tudo, né, e aí ele começa a já falar sobre um programa. Enfim, o que se nota, né, foi soltado um texto aí, virou, alardeou, tumultuou, tudo é muito tumultuado, né, nesse governo, tudo é feito na base do tumulto, da como é que a gente pode dizer, do escândalo, da polêmica. E aí solta-se um documento desse tipo, um prazo muito, muito curto para discussão, e com um verniz, como o Uirá falou, um verniz democrático, né, para falar que a gente vai... Mas a coisa já parece que já está posta. O que vai ser discutido é aprimorar esse programa. Enfim, mas tudo indica que o que é isso aí, né? Nós estávamos num caminho de universalização do ensino superior no Brasil, né? Nós tínhamos um projeto de democratização, de ampliação das vagas, e aí aconteceu essa reviravolta histórica, né? O golpe, né? Que foi dado. Nós tínhamos um projeto de sustentabilidade disso, que era a destinação da verba do pré-sal, que ia dar sustentabilidade a esse projeto, né, de universalização da educação, e isso acabou, né? E isso acabou. E aí eles estão com esse, né, dentro da perspectiva neoliberal que eles têm, uma perspectiva de entreguista e tudo mais, e dá... O que nós vamos fazer agora, né? Como é que nós vamos dar um cavalo de pau nessa política que vinha sendo construída, que não nos interessa, né? Não interessa a elite, não interessa o mercado financeiro, não interessa, sim, alguma meia dúzia de empresários ligados ao ramo da educação. Ou seja, tudo indica aqui que a gente vai transformar o ensino superior, né, num grande balcão de negócios, onde, como o professor Valdemar falou, está fora, é totalmente fora a questão das ciências sociais. Quer dizer, vira... E outra, não tem nada do que foi feito nesse sentido que avançou no desenvolvimento científico-tecnológico, né? Todas as empresas estatais que foram privatizadas ou então foram... ou foi terceirizado, o que aconteceu foi um sucateamento de venda de material, de obra-prima, material bruto. É isso. Exemplo aí do que aconteceu na Vale. Tinha um setor lá de desenvolvimento, agora a gente só exporta minério de ferro e acabou. Não tem mais nada disso, não há nada, não há nenhuma perspectiva desse tipo de coisa. A questão da organização social, né, que eles chamam de organização social, não existe nenhuma experiência boa em relação a nenhuma organização social que entra no serviço público. As pessoas são mal atendidas, os profissionais que trabalham nas organizações sociais são mal pagos, quer dizer, é uma deterioração de tudo nesse sentido. Na questão local, a gente pode ver um exemplo clássico disso que acontece em Campinas. A saúde pública de Campinas está um caos, e organizada e administrada por organizações sociais, né? E engraçado eles usarem esse nome também, né? Organização social, né? Já bota logo o nome de empresa de uma vez, né? Eles já não são do mercado, né? Para que usar esse termo? Já vamos, né? Não é isso? E mal feito, mal escrito. Eles devem ter pegado um edital de privatização aqui do Estado de São Paulo, né? O que aqui é feito corriqueiramente, acho que ele pegou lá, deu um Ctrl-C, um Ctrl-V nisso e soltou esse abacaxi na nossa mão. Bom, na perspectiva, né, são muitas as que a gente pode falar um pouco assim, sobre isso, eles soltam uma isca, né, pros professores, pros servidores mal avisados. Né? E qual é essa isca? Né? De que ele, como eu acho que o professor Valdemar falou, né, é que o professor pode ficar rico, né, com o avanço disso. Gente, está na cara que isso é uma... É o sucateamento, como é que eu posso dizer? É o fim da luta de melhores salários, porque eles vão falar assim, ó, se vira aí com esse programa futuro, isso aí você tem as oportunidades aí de fazer dinheiro. Quer dizer, vai virar uma gincana onde todo mundo vai ter que se virar com um projetinho para complementar o salário. Não vai haver mais contratação de docentes. E aí, o que acontece? Professores vão aposentando, não há contratação, a coisa vai sendo terceirizada, quer dizer, não há mais luta de condições dignas de trabalho, as quais a gente ainda tem, né? E assim, se vira com esse projeto, se vira, faz um projetinho aí e vai desenvolvendo qualquer coisa aí e vai ser o fim. Quer dizer, o cenário é esse, né? O cenário é de que eles estão querendo, de fato, terceirizar, né, o ensino, sei lá, a universidade pública, transformar só tudo num colegião, né? Porque é ilusório achar que numa situação como essa brasileira, que ninguém está investindo nada no Brasil, né? Um país que não respeitou a democracia, que não respeita a democracia, né? Que tem aí um projeto de um ditador aí querendo dar as cartas desse jeito aí que a gente está vendo, de qualquer jeito, né? Quer dizer, é um país que não, em nenhum momento, né, a partir do golpe de 2014, né, 2016, né, enfim.
Agosto de 2016.
É que começou em 2014, né, o movimento começou lá, né, mas enfim, ele não vem mostrando sinais de que é um país que vale a pena investimento externo, porque está tudo muito tumultuado. E, enfim, o que eu posso dizer a respeito disso, novamente, é que é muito ruim, há umas iscas soltas aí por aí para pegar os mais desavisados. O sentido é a questão de terceirizar tudo, né, de sucatear o ensino e vender, como isso sempre é feito. E isso mostra também que esses caras assim, são, como o Irá disse, né, os servidores viraram os inimigos da nação. Né? Viramos os inimigos da nação. Né? Como se nós não trabalhássemos e tudo mais. Mas, assim, o que eu entendo desse movimento de privatização, dessas pessoas que vão atrás de ganhar eleições e entrar na esfera pública, no governo, para vender tudo, é justamente essas pessoas que são, são os grandes vagabundos da história. Porque eles não querem nenhuma responsabilidade. Eles querem vender tudo. Né? Eles não querem assumir nenhum tipo de responsabilidade perante nada. Eles querem alugar, eles querem virarem simplesmente um atravessador. Esses, sim, são os grandes preguiçosos, na verdade. Né? Eles não querem criar setores, comissões, nomeações, criar um Estado que garanta o mínimo. Né? Nem o mínimo esse pessoal quer garantir. Né? Num discurso neoliberal ou liberal que seja... Né, que vai defender, sei lá, o mínimo lá, educação, segurança, saúde, esse papo todo. Nem isso esses caras querem. Nem isso. Eles estão criando uma estrutura de completo abandono. Né? E eu não sei onde isso vai parar. O que a gente tem que fazer exatamente a partir do dia 13, retomar toda aquela pauta de reivindicação, irmos para as ruas mesmo, né? E tentar, de uma forma ou outra, bloquear, né? Pelo menos causar uma indigestão desses caras, né? Pelo menos uma dor de barriga a gente tem que dar nesse pessoal, porque está muito fácil, né? O homem aí parece que é inimputável, fala as besteiras que quer, que não quer, e fica por isso mesmo. Quer dizer, precisamos mostrar, a gente não pode ficar nas redes sociais simplesmente latindo com o cachorro preso. Nós precisamos avançar e nos manifestarmos. Enfim, eu vou passar de novo a palavra para o pessoal aí.
Muito bem, professor Alexandre. Acho que você coloca uma pimenta na discussão muito importante, que é justamente o objetivo desse nosso programa, que é levar informação para as pessoas estarem cada vez mais conscientes do que está em curso no Brasil. E se a gente for lembrar do que este governo pouco anunciou na sua campanha... A frase mais presente era destruir o que temos para colocar no lugar não se sabe muito bem o quê. E nós estamos tomando consciência, na medida que esse governo vai avançando, do que ele pretende colocar no lugar, na área de educação, na área da saúde, na área da previdência, enfim. É todo um processo de destruição e entregar o patrimônio público para a iniciativa privada. É isso que nós estamos assistindo. Eu queria retomar agora com o professor Valdemar, chamando alguns pontos, professor, daquele documento que o senhor me mandou, requisitado lá pelo Sindicato Nacional, né, dos docentes, não tenho ele aqui aberto no momento, mas esse estudo de um escritório de advocacia, né, me parece especializado...
Isso, do Andes.
Do Andes, isso. Ele faz referência lá a um fundo de 102,6 bilhões que estaria previsto neste projeto Futurice, fundo na sua imensa parte de verbas públicas, né? Que estariam à disposição da implantação desse projeto. E ele também, como diz esse documento, está repleto de inconstitucionalidades, né?
Exatamente.
O que também eu gostaria que o senhor explorasse um pouco, porque é um projeto de lei, repleto de inconstitucionalidades, se nós vivêssemos num regime democrático que vivíamos até um mês anterior ao golpe, a Comissão de Constituição jamais daria seguimento de um projeto desse na Câmara Federal. Mas o que nós estamos assistindo é um ataque frontal também à Constituição Federal. Então, não dá nem para ter segurança que haverá uma discussão séria nas inconstitucionalidades desse projeto. Eu devolvo para o senhor, professor, falar um pouco dessas questões ligadas ao fundo público, né, que será colocado à disposição da iniciativa privada, e também dessas inconstitucionalidades presentes no projeto. Por favor.
Eu, antes de responder diretamente essa questão, eu gostaria de reforçar alguns aspectos do que os colegas falaram. Por exemplo, esse documento, esse programa, ele é encaminhado para a discussão pública ou para o Congresso, depois o projeto de lei, sem nenhum diagnóstico da situação atual da universidade. Veja, não há referência nenhuma à pós-graduação. Os 4 mil programas, os 3 mil programas que as federais têm, somados aí, tá, digamos, são 4 mil no país, ele não trata dos problemas financeiros das instituições, eles não têm um diagnóstico sobre a gestão, sobre a administração, é a famosa balbúrdia. É como se eles não entendessem absolutamente nada da Universidade Federal hoje. Então, a ausência de diagnóstico, a ausência de uma exposição de motivos para o encaminhamento desse projeto de lei, eles falam basicamente do binômio gestão e financiamento. Ora, a universidade não se resume a isso. Sem financiamento não existe universidade, mas universidade não existe sem pesquisa, sem as suas finalidades todas, o ensino, a pesquisa, a extensão. A extensão não é citada nenhuma vez em todos os documentos oficiais. Então, a universidade parece ser encarada como uma empresa econômica, uma empresa comercial, desde já. Eu queria dizer que, do ponto de vista dos fundamentos econômicos, ideológicos, políticos, nós temos que saber que este programa ele está no contexto do acirramento, do recrudescimento, do neoliberalismo nos Estados Unidos, começou lá com o Pinochet no Chile, depois Thatcher, depois, enfim, Reagan, e nós chegamos hoje a Trump. E aqui no Brasil chegamos a Bolsonaro, mas principalmente é fundamental que a gente lembre que quem está dando as cartas na economia e que forma o pano de fundo das reformas no Estado, das reformas das políticas públicas, é Paulo Guedes. É um banqueiro, é um Chicago Boy. Ele fez parte da equipe de Chicago que organizou a economia, quer dizer, fez a reforma da economia lá com Pinochet e a reforma da educação chilena. Como é que funciona? A universidade no Chile funcionava mais ou menos como a nossa, ou seja, a universidade pública, garantida pelo Estado, mantida pelo Estado com autonomia de gestão, aquelas coisas. Feita a reforma, no que se transformou? Um terço apenas do orçamento das universidades é garantido pelo Estado. Um terço teve que ser garantido com anuidades, mensalidades dos estudantes, daqueles que podem pagar, como se diria por aqui. E um terço é venda de serviços, venda de projetos, consultorias, parcerias público-privadas. Quer dizer, acabou a autonomia financeira. Não existe autonomia financeira nesses termos. Isso é heteronomia, mais uma vez. Então, qual é o fundamento principal do neoliberalismo hoje? Existe um livro que eu sugiro a quem possa lê-lo, de Christian Laval e Pierre Dardot, um sociólogo e um filósofo franceses, publicado pela Boitempo em 2016, que se chama A Nova Razão do Mundo. ensaios sobre a sociedade neoliberal. Em resumo, eles estão indicando que nesse momento, nesse ponto ápice do neoliberalismo, o que está sendo supervalorizado em todas as circunstâncias, em todos os setores da sociedade e do Estado, é a competição, a concorrência. Esses neoliberais não podem conceber uma instituição pública, uma universidade que não esteja no regime de competição, de concorrência. Eles são contra a Bolsa Família, eles são contra qualquer auxílio do Estado, porque parte do princípio de que o homem nasceu para competir. Isso foi a ideia de Hobbes, um dos fundadores do liberalismo, mas que não procedeu. Locke não concordava tanto com isso, mas ele dizia: de que serve a vida de um homem? Por que nasce um homem, se não para competir? Acontece que o liberalismo não levou ao extremo isso. O neoliberalismo, sim. Então, nós estamos vivendo um momento da competição, da concorrência. É inconcebível para eles uma universidade que não esteja concorrendo por recursos públicos, privados, na Bolsa de Valores, enfim. A concorrência, a competição é que está em última instância por trás de um projeto como este. E aí nós estamos entrando, transformando as universidades, colocando-as naquele processo que eu chamo de mercadização. Ainda não é a mercantilização tout court, completa. É a mercadização, isto é, instituições, universidades, instituições estatais passam a ter que utilizar, a seguir, a se orientar pelas regras do mercado, pelas normas do mercado. Competição, concorrência, busca de recursos. Ela não vai se ocupar apenas de ensino, pesquisa e extensão. Se ela fizer extensão, é para buscar recursos. Se ela fizer pesquisa, é para fazer inovação, para ser rentável e buscar recursos. Se ela vai desenvolver carreiras, somente tem interesse aquelas carreiras que formem profissionais que possam ser mão de obra barata, eficiente para as grandes empresas. Tudo o resto, artes, para que artes? Humanidades, de modo geral, não fazem sentido. Então, nós estamos vivendo a mercadização num primeiro momento, caminho para a mercantilização. Eu diria, quem é que está festejando este programa e torcendo para que ele seja aprovado? Principalmente os acionistas, os proprietários da Croton, da Estácio, da Anima, da Ser Educacional, da Laureate, enfim, do Grupo Carlyle. E aí eu entro nos fundos. A criação desses fundos, com o patrimônio, transformar o patrimônio das universidades, todo o patrimônio que elas dispõem e que elas têm gestão financeira, autonomia de gestão financeira e patrimonial, isso tudo seria transformado em fundos. Esses 100 bilhões aí é um cálculo, é um cálculo que se faz da possibilidade de se juntar 100 bilhões. Isso tudo irá para o mercado. Não se fala com clareza se isso será aplicado na Bolsa de Valores. Acontece que todos os fundos, tudo que se garante pela Bolsa de Valores, tem um enorme risco. O fato de as nossas, a privatização, a mercantilização da educação superior estar lastreada e ter como principais sócios fundos de investimento transnacionais, fazem com que tanto a educação privada quanto a educação pública, daqui para frente, se tiver como base de recursos esses fundos, elas estarão todas diante de um grande risco. Basta uma quebra da Bolsa para quebrar toda a universidade. No caso atual, se a Croton quebrar, quem é o garante dessas? É o Estado. Aconteceu lá no Rio com a Gama Filho e a universidade. Quebraram e foi o Estado, o governo que teve que se responsabilizar pelas matrículas, por pagamento de professores, por alocamento e tudo. Imagine uma crise na Bolsa e esses fundos. Mas, segundo cálculos e análises feitas aí, esses fundos se tornarão rentáveis, se tudo correr bem com a Bolsa, em 8 a 10 anos. Como não se fala absolutamente nada de o que vai ser feito para a manutenção das universidades durante esse período, enquanto esses fundos não rendam, enquanto eles não rendam dividendos ou lucros, enfim, que sejam suficientes para a manutenção das universidades. Enfim, esse é o grande risco, que são fundos privados que possivelmente vão ser aplicados na Bolsa de Valores de São Paulo e que dependerão das vicissitudes todas de um mercado de capitais, como é o caso da Bolsa de Valores. Então, é isso aí. Queria lembrar também que o Futurice, ele está propondo que, ao aderir, a universidade aderir a essa organização social, ela transfira muitos funcionários, professores, especialistas, pesquisadores para essa organização social. Ele também propõe o fim dos concursos, a possibilidade de contratação via CLT. Há claramente o risco do fim da carreira universitária das federais que existe hoje, o fim da dedicação exclusiva, enfim, o desaparecimento ou, pelo menos, a não prioridade dos concursos públicos para as universidades federais. Então, apenas mais algumas coisas. E tudo isto implica em mudança constitucional. Eles estão falando em mandar um projeto e, em momento algum, estão falando numa emenda constitucional. Só uma PEC, uma proposta de emenda constitucional poderá levar a efeito, quer dizer, aprovar um projeto desta natureza. E uma emenda constitucional hoje, em 88, muita gente defendia até a autonomia financeira. Venceu, quer dizer, o pessoal, por bom senso, acabou aprovando a atual estrutura, que é a autonomia de gestão financeira, garantidos os recursos pelo Estado. Com o Futurice, teria que haver simplesmente a anulação, a revogação aí dos artigos da Constituição que garantem o atual regime do Estatuto das Universidades. Tem mais uma pequena coisa que diz assim: eles estão dando 120 dias para a modificação dos estatutos das universidades. Ora, primeiro, não se tem certeza, tem uma série de fatos que foram obtidos. Não há explicação, há muita contradição, como já foi apontado pelo Irá aí e pelo Alexandre também. Há muita contradição e o período para debate é curtíssimo. Fazer com que as universidades tenham condições de aderir a um programa desses e ainda dizendo que ele será voluntário é tempo muito curto, é muito pouca informação. E 120 dias para modificar os estatutos de cada universidade é um absurdo, não é possível. Eu nunca vi nada em termos de projetos de reforma universitária tão mal ajambrado, tão mal preparado, como já foi dito. Eu reforço porque li muita coisa sobre o assunto e estou concluindo que é impossível que se possa aceitar uma proposta tão desarticulada, tão fora da realidade como esta, para um país que precisaria não acabar com a educação pública, precisaria estendê-la ao máximo. Se é privilégio de 10% dos estudantes universitários brasileiros fazer uma universidade federal, um instituto federal, democratizar significa fazer com que o máximo de pessoas possam acessar, ter chances de fazer isso. Mas, como disse o Alexandre, aquele fundo do pré-sal que garantiria a execução do que prevê o Plano Nacional de Educação e ampliação para 30% da 35% da taxa líquida, ou seja, 35% dos jovens de 18 a 24 anos podendo frequentar a universidade, e 50% e poucos de taxa bruta de gente com mais de 24 anos, menos, até 50%, tudo isto está sendo destruído. Estão tirando todas as condições, a possibilidade de igualdade de condições, que é isto que significa democratizar a educação. É igualdade de condições, a Constituição fala claramente disso. Não existe democratização sem igualdade de condições de acesso, de permanência e de absorção pelo mercado de trabalho. E hoje nós tivemos, com o ProUni e o FIES, alguma democratização de acesso. Mas a escolha das profissões, a permanência e principalmente o engajamento no mercado de trabalho continua uma desigualdade total. A democratização levaria gerações até se completar. Era isso.
Muito bem, professor. Mais uma vez, o senhor traz muitas informações preciosas aqui para o debate. Eu só vou pedir licença aqui para eu ler mais um pouco do chat da participação dos nossos internautas. Antes disso, eu tenho que fazer aqui aquilo que nós fazemos de praxe, que é pedir likes, né, nesse vídeo, daqueles que estiverem acompanhando e gostando, aqueles que não forem inscritos no canal, se inscreverem para fortalecer o canal Resistentes, e principalmente compartilhar este vídeo para que esta conversa vá para um público cada vez maior e que a gente crie um acúmulo de forças para poder chegar no 13 de agosto com uma mobilização bastante articulada. Vamos lembrar que o 15 de maio e o 30 de maio mostrou muita energia nas ruas, não é? Essa energia virá igual ou maior agora para o dia 13 de agosto, imagino que irá crescer, porque ao conhecer o que está em jogo, e essa aula que o professor Valdemar nos deu com o complemento também muito preciso do professor Wirário, do professor Alexandre, isso tudo traz consciência e traz energia de luta. Quer dizer, eu acredito que tem muita luta social para ser feita nessa discussão. O movimento estudantil sempre se mostra o carro-chefe das grandes mobilizações históricas no Brasil. Então, eu acredito que nós teremos muita lenha para queimar e que nada vai ser vendido de graça. Vamos lembrar que, entre outras coisas, a lei de diretrizes, de bases da educação nacional também é atingida nesse projeto, né? E essa discussão terá que ser feita em algum momento. Então, antes de passar a bola para o Irá, nós já estamos com 1 hora e 13 minutos de programação, né, de live. Eu vou fazer uma última rodada para a gente fazer o encerramento e a despedida de todos nós, pontuando aquilo que cada um achar pertinente pontuar e principalmente fazendo um reforço aqui para a mobilização do dia 13 de agosto. Este é o objetivo último dessa nossa conversa, trazer energia e trazer força para essa luta do dia 13. E aqui também presente Luciana Escobar, uma amiga querida aqui da nossa comunidade, Povo Sem Medo, está fervendo na Paulista, ela indicando aqui. O Ministério da Laranja, que é um grupo que sempre está presente aqui com essa ironia, se referindo ao partido do PSL, né? A Lenise Arneiro Teixeira, também presente, Josi Negreiros, já anunciada, GL, ótimo debate, saudação até a Alê e o Irá, GL, deve ser conhecida de vocês, abreviatura só como GL. Lenise Arneiro Teixeira, dizendo, mas isso é bem feito para os professores e bolsonaristas, espécie que eu ainda não consegui entender como pode existir. Diva Olinda, Ministério da Laranja, boa noite. A Nani Lula Livre Pérez, já anunciada, exatamente concordando com o que está sendo colocado. Nani de novo. Bruno Anastasakis, fala Nani, cumprimentando a Nani. Enfim, Ministério da Laranja, Lenise novamente, Luciano Escobar, nem tenho palavras. Enfim, Josi Negreiros, verdade, Lenise, foram muitos os professores, funcionários públicos e bancários que apoiaram o impeachment da Dilma, o golpe do vampirão e a eleição do Bozo. E somos nós que estamos pagando o preço. André Corradi, boa noite, resistentes. Enfim, uma presença muito grande aqui, não sei se eu consigo registrar todos. Kélia Maria Zeferino, não consegue nem manter o que já está pronto e funcionando, são totalmente incompetentes. Enfim, tem muita gente aqui participando do nosso chat, e eu vou passar a bola agora para o professor Uirá fazer as suas considerações finais, fazer uma abordagem de fechamento aí que você julgue pertinente. Por favor, professor Uirá, com você.
Agradeço novamente, assim, ouvi tanta coisa boa dos colegas. Realmente, o texto do futuro, esse é muito ruim, o programa ele é muito ruim, ele é cheio de buracos, só que eu acho que para finalizar, vale apontar que para muitas pessoas ele é sedutor, então utilizaram iscas, como o Alexandre disse, a ideia de você pode ficar rico, a ideia de que você, com muito esforço, pode arrecadar mais fundos para sua instituição, mais fundos para sua pesquisa, que você, com o devido mérito, então, a meritocracia, de novo, aí, de plano de fundo, você, com o devido mérito, não será prejudicado. E aí eu gostaria de fazer um alerta, porque o programa Futurice é muito ruim, mas outros virão. Então, na verdade, nós temos que ir no dia 13 de agosto às ruas, sim, não só contra o Futurice, mas principalmente em defesa de uma educação pública de qualidade e para todos. Então, o que nós temos hoje de muita qualidade nas nossas universidades iniciou um processo de universalização, como o Alexandre disse, mas iniciou apenas. Então, o acesso ele foi amplamente melhorado, podemos falar assim, mas as escolhas de profissões, o pós-universidade, as políticas de permanência, como o professor Valdemar disse, elas ainda estão muito aquém do necessário, elas estão ainda muito aquém, na verdade, de uma política nacional de educação capaz de subverter a lógica de desigualdade que nós temos. Então, é um chamado a todos, não iludam-se, porque não é apenas o Futurice. Então, existirão outros momentos, outras tentativas de destruir o pouco que nós construímos, o pouco que nós conseguimos universalizar em relação ao acesso à educação. E não se iludam que destruir a universidade pública é o caminho para investir em educação básica, que é um dos lemas do governo. Não é. A educação ela se constrói para todos os níveis. Então, destruir a educação pública na universidade não é o caminho para que nós possamos ter uma educação básica de qualidade. Na verdade, o que precisamos é da intervenção do Estado, do suporte do Estado, do aumento de investimentos, e precisamos urgentemente da participação e mobilização de todos. Então, é assim que eu termino a minha fala e agradeço novamente a oportunidade.
Muito bem, professor Uirá, nós é que agradecemos a sua participação, trouxe muito brilho e informações preciosas aqui para o nosso debate. Professor Alexandre, passo para você fazer as suas considerações finais e dar um pouco aí de informações, como é que está o mundo sindical mobilizado para esse 13 de agosto, naquilo que você puder nos informar, por favor.
Olá, boa noite, novamente, né? Obrigado pela poder participar e estar junto de vocês. Minha primeira vez que participo de um tipo de evento como esse, né? Então, foi muito bacana. Hoje teve uma assembleia em São Paulo, na capital, procurou, né, delimitar como nós vamos agir, né, no dia 13. Agora a gente volta para o campus, né, lá a gente faz uma nova assembleia e tudo indica, né, a depender da gente, que a gente pare e a gente vá, se mobilize para participar de maneira plena as manifestações do dia 13. Mas, enfim, né, agora, trazendo isso, né, tentando fazer um paralelo e tudo mais, né, como o Uirá falou, eu também chamei de isca, quer dizer, esses documentos, né, eles são muito levianos. Né? Eles procuram identificar alguns defeitos, alguns aspectos negativos dentro da estrutura pública, e eles vão, assim, ardilosamente pegando superficialmente esses probleminhas, né, e como a questão burocrática, como a questão da dificuldade de se, de serem feitas algumas coisas, né, dentro de algum de um âmbito ou outro, e eles vão, assim, tentando desconstruir toda uma estrutura e tentando colocar e vender essa proposta, vender, na verdade, literalmente vender tudo, né? Enfim, a gente tem que ficar atento a isso, né? Os discursos, esses discursos, principalmente o discurso meritocrático, né? Como o Irá falou, bem lembrou, ele consiste nisso, né? Ele pegar levianamente, superficialmente, alguns conceitos da igualdade, igualitarismo e tudo mais, sem aprofundar nada, só fica na superficialidade, na questão demagógica, pura e demagógica dos conceitos, e tenta angariar os corações desavisados de que isso é solução para alguma coisa. A última coisa que eu gostaria de dizer é assim, o que nos deixa indignado é que quando as coisas começam a atingir as camadas mais populares, né, as coisas começam a se reverter, né, a universalização do ensino público, né, a expansão da rede federal, quer dizer, mais acesso a uma educação, né, um pouco melhor, isso incomoda muito. Não é, aí a turma começa, não, peraí, não é por aí, não tem mais dinheiro, acabou, não pode ter mais Ciência Sem Fronteiras, não pode ter mais esses benefícios, inventa-se uma desculpa lá, dessas das mais simplórias que tem, quer dizer, mas é sempre assim, quando a gente chega perto de alguma coisa, de uma coisa um pouco mais interessante, há um movimento para acabar com tudo, né? Não sei o que, assim, é uma coisa a ser estudada, mas, assim, nós precisamos lutar para que isso expanda, a gente tem que garantir o que a gente tem, né? A gente precisa mesmo nos movimentarmos e nos mobilizarmos para essas ofensivas que são constantes em cima do pouco que a gente conquistou nos últimos tempos, elas parem, né? Pelo menos parem e quem quiçá, né, regredir. Enfim, obrigado mais uma vez. A gente acaba ficando empolgado, fica indignado mesmo com tudo que vem acontecendo, mas aprendi muito aqui com o professor Valdemar e com o professor Uirá, e agradeço a você, Cláudio, a oportunidade de estar aí, entrando em contato com o seu público, o público do canal, e é isso aí. A luta aí, dia 13, vamos para as ruas e vamos tentar dar um basta nessas ofensivas contra o que é essencial para nós enquanto cidadãos.
Muito bem, professor Alexandre. Nós do canal Resistentes aqui agradecemos a sua presença, assim como do professor Uirá e do professor Valdemar. Eu vou passar para o professor Valdemar fazer suas considerações finais. Nós temos mais 7 a 10 minutos de tempo para poder encaminhar o nosso encerramento. E agradecer mais uma vez a presença de todos. Professor Valdemar, suas saudações finais, por favor.
Se me permite só um momento, eu queria também só destacar que eles também são bem-humorados aqui no texto do Futurice, né? Assim, um destaque aqui que eu coloquei aqui, olha só, vedação de práticas de nepotismo e de conflitos de interesses. Olha só, né? Que beleza!
Não, é o cúmulo do cinismo, né? E da hipocrisia.
O cúmulo do cinismo.
Professor Valdemar, por favor.
Bom, antes de encerrar, eu queria lembrar mais algum aspecto daquilo que eu diria está na base ideológico, política e econômica deste programa, que é a ideia de que, para um neoliberal, para o neoliberalismo, de que tudo tem que ser transformado em mercadoria. Bens materiais e simbólicos têm que ser transformados todos em mercadoria e se estenderem para todos, da mesma forma. Assim como a questão da competência, da competição e da concorrência, também isto, o ensino, A produção de conhecimentos, o saber, a pesquisa, são vistos todos esses como mercadorias, como valores. E as instituições de pesquisa, de ensino, de pesquisa da educação superior e instituições desse nível são cada vez mais vistas como verdadeiras empresas econômicas, que têm que ter sempre como qualidade principal, o traço principal, a competição, a concorrência. Tem mais um dado que esses autores que eu citei antes, um deles, numa conferência recente que tive acesso, ele diz o seguinte: até pouco tempo atrás, os maiores cientistas eram os grandes inventores, mesmo que essas invenções não tivessem praticidade imediata nenhuma. Einstein, por exemplo, é considerado o cientista mais popular do mundo. E, no entanto, ele não criou nada de imediatamente rentável. Hoje, se nós, daqui para frente, esse autor diz, o pesquisador, o produtor de conhecimento, de invenção mais importante, vai ser aquele que produz inovações que rendam mais lucro, que rendam mais recursos para a instituição. Então, os melhores pesquisadores não serão os verdadeiros pesquisadores, mas aqueles que conseguem mais dinheiro para a instituição, diante dessa perspectiva de que o Estado vai abrir mão, se desresponsabilizar pela educação pública, pela manutenção da educação pública. E quero encerrar insistindo em que está na hora, de fato, de nós irmos para a rua. Já em maio houve duas oportunidades, mas a educação acho que é um tema, é uma preocupação que nos junta a todo mundo, de partidos, movimentos. Acho que nós conseguimos uma unidade em torno da questão da educação pública. E isso eu queria, torço para que, de fato, ela se torne esse mote, essa condição de união de todos os que não estão mais suportando a demência. Aliás, alguém falou, a Eliane Brum, que a gente não deveria dizer que os homens estão loucos, dementes no poder, porque seria uma forma de nós desqualificarmos os doentes, os dementes de fato, que normalmente não fazem mal às pessoas. Que é melhor a gente chamar esse povo que está fazendo isso, que estão fazendo, de perversos. Então, que a nossa luta contra os perversos se dê cada vez com mais unidade, com mais coragem, porque precisamos e é urgente. Um grande abraço, obrigado por essa oportunidade. Espero voltar um dia e continuar essas discussões tão proveitosas para mim, ao ouvir os colegas e tendo essa oportunidade de falar para vocês. Obrigado.
Muitíssimo obrigado, professor Valdemar. Sem dúvida, teremos outras oportunidades para tratar deste tema. O Canal Resistente está programando ainda nesta semana um programa convidando algumas lideranças estudantis, ao lado de alguns professores também que conhecem em detalhe esse tema do Futurice. Quero agradecer a presença de todos os internautas que nos acompanharam até aqui. Tenho certeza que todos nós saímos muito enriquecidos do que foi apresentado aqui por esses três professores, e isso nos coloca energia e disposição para sair às ruas no dia 13 de agosto, iniciar uma forte mobilização popular para resistir a esse ataque ao ensino público. O tema da educação, como bem lembrou o professor Valdemar, é um tema que unifica todos, né? Porque envolve não só professores, alunos, toda a comunidade ligada à educação, mas também famílias, os pais, quer dizer, está todo mundo preocupado em defender a educação dos seus filhos. Então, de fato, é um tema muito convergente e eu espero, para o dia 13 de agosto, a gente ter um movimento ainda superior ao que tivemos em 13 de maio e 30 de maio. E esse movimento será crescente, porque essa luta não se encerra no dia 13, essa discussão do PL vai por um período grande no Congresso, ainda mais se isso levar a PEC, né, emendas constitucionais, o tempo é ainda maior. Então, tudo isso nos dá gás e energia para resistir. Nós teremos tempo para isso. E o Canal Resistente fará outros programas para trazer luz para essa discussão e para trazer força de mobilização para as ruas. Professor Uirá, professor Alexandre, professor Valdemar, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero poder contar com vocês em outras oportunidades para tratar desse tema. Uma boa noite a todos. E eu quero chamar todos também para uma agenda de quarta-feira que será confirmada até lá, para voltarmos a tratar deste assunto do Futurice. Tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Lula